Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar distribuindo um código de 3 meses grátis de Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Fernando Crespo. Esse código começa com o número 4, e para dar a chance de bastante gente aqui tentar resgatar, o resto vem hoje no fim da tarde, lá no meu Twitter. Então pega o link pro meu Twitter aqui na descrição e também já pega lá o link da página de resgate do site do Todoist para deixar tudo na manga aí quando você for tentar resgatar. Muito obrigado ao Fernando Crespo pelo presente e boa sorte para vocês que vão tentar ficar com o código. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Niantic, que anunciou que a partir de 28 de fevereiro, Pokémon Go vai deixar de funcionar em alguns modelos mais antigos, lá de iPhones e de iPads. Ela disse que dessa data em diante, o pessoal não vai mais conseguir jogar lá o Pokémon Go nos iPhones 5 e 5C, nos iPads 2, 3 e 4 e no primeiro iPad mini, mas não explicou exatamente o motivo e se limitou a dizer que é porque eles não rodam o iOS 11. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem eu comentei, né, que a AT&T desistiu lá de uma parceria que ela tinha feito com a Huawei para lançar os telefones da fabricante chinesa lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu pouco antes lá do evento da Huawei na CES e no primeiro momento ninguém sabia exatamente o que tinha levado a essa decisão. Eis que agora pintou um rumor que diz que a AT&T pode ter desistido por conta de uma preocupação lá com segurança da informação, já que tem umas suspeitas de que a Huawei tem umas ligações meio obscuras com o governo lá da China. Perguntada sobre isso, a Huawei negou essa ligação e falou que opera com integridade no mundo inteiro e confirmou que ela vai lançar o aparelho Mate 10 Pro nos Estados Unidos mesmo sem essa parceria com a AT&T. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou que vai anunciar o Galaxy S9 durante a conferência MWC, lá em Barcelona, no mês que vem. Ninguém sabe, com certeza ainda, né, os detalhes a respeito dessa versão, mas o site Slash Gear falou que por fora ele deve ser bem parecido com o Galaxy S8, enquanto por dentro ele vai contar com o processador Snapdragon 845 na versão americana e o Exynos 9810 no resto do mundo, vai ser vendido nas opções de 64 ou 128GB de capacidade expansível com cartão micro SD, tela Super AMOLED de 5,65 polegadas e câmeras de 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente. Já quando o assunto é o S9 Plus, existem ainda menos informações a respeito, mas dizem por aí que ele deve contar com duas câmeras na parte de trás. Tanto o S9 quanto o S9 Plus devem ser lançados no exterior lá para março, mas a confirmação disso tudo só vem na MWC no fim do mês que vem. Bom, e já que o assunto é celular, deixa eu comentar que a Motorola anunciou um módulo de teclado físico para o Moto Z. O nome desse teclado é Slider Keyboard e ele é resultado de uma parceria que a Motorola fez com uma empresa chamada Livermorion, que ganhou lá uma espécie de concurso no Indiegogo para tornar esse produto uma realidade. De acordo com as empresas, o Slider Keyboard deve ser lançado ainda no começo de 2018 e vai custar uns $100 lá nos Estados Unidos. Já um outro módulo que a Motorola anunciou foi o Lenovo Vital e ele faz a leitura de 5 tipos de sinais vitais. Ele consegue medir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio no sangue, a frequência respiratória, a temperatura corporal e deve pintar lá fora em abril, custando $400. E enquanto isso, na Uber, ontem a empresa chegou a um acordo no processo que os motoristas de Nova York tinham aberto lá contra a empresa. O que aconteceu foi que durante bastante tempo a Uber acabou cobrando mais do que ela devia de comissão e também prometeu uma renda mínima de $5.000 no primeiro mês de trabalho deles, o que é claro que não aconteceu. Por conta disso tudo, um grupo abriu lá um processo representando 2.421 motoristas da Uber e a empresa propôs esse acordo para acabar com a briga toda. Ela falou que está disposta a pagar um total máximo de $3 milhões em indenizações, o que é até pouco em comparação com outro acordo de $80 milhões que ela tinha feito com 96 mil motoristas por conta de um processo parecido. E agora o assunto é o Twitter, que perdeu o prazo para entregar uns documentos para o Senado americano na investigação lá da influência russa na eleição do Trump. Esse prazo era na segunda-feira e tanto o Facebook quanto o Google entregaram os documentos numa boa, mas o Twitter não fez isso, que o Senado classificou como uma decepção. Ainda sobre redes sociais, vazaram os documentos com as métricas lá de uso do Snapchat antes daquela reorganização do app que eles fizeram há algumas semanas. Essas métricas mostraram que entre julho e setembro do ano passado, o número de usuários ativos diários caiu de 35 milhões para 20 milhões, o que acendeu a luz de alerta lá na empresa e motivou esse redesenho. Já outros dados mostraram que a postagem de stories se manteve relativamente estável, né, com uma leve queda lá entre abril e setembro, enquanto, por outro lado, o número diário de envios de snaps pulou de 80 milhões para 86 milhões durante esse mesmo período. E, por último, sobre redes sociais, vamos falar sobre o Facebook. Ontem pintou a informação que diz lá que a empresa deve anunciar um concorrente do Amazon Echo Show ainda nesse ano, e ele vai se chamar Facebook Portal. Hoje, o Facebook pensa em lançar esse produto custando $500 e pretende comunicar ele como a melhor opção para o pessoal poder fazer chamadas em vídeo. Já uma outra coisa sobre o Facebook que pintou ontem foi uma notícia dizendo que eles estão testando lá um feed customizado chamado Today In para mostrar conteúdos que tenham a ver com a localização do usuário. Essa iniciativa envolve tanto uma equipe de curadoria quanto inteligência artificial, e a ideia é mostrar para o pessoal os shows, eventos culturais e notícias que estão acontecendo lá na região do usuário. E agora o assunto é a Apple, que continua sofrendo as consequências de não ter avisado o pessoal que estava reduzindo o poder máximo do processador nos iPhones com a bateria mais gasta. Hoje já são mais de 30 processos contra a Apple rolando ao redor do mundo, e eis que agora o presidente do Comitê de Comércio do Senado americano também anunciou que a Apple vai ter que se explicar. Já um promotor de Paris anunciou que abriu uma investigação oficial contra a empresa, que por sinal não voltou a se manifestar desde que ela assumiu que pisou na bola e pediu desculpas. Ainda sobre problemas para cima da Apple, o Reino Unido determinou que ela vai ter que pagar 136 milhões de libras em impostos retroativos. Eles fizeram uma auditoria e concluíram que os impostos que a Apple pagou não acompanharam o crescimento da empresa, e por isso ela vai ter que fazer essa espécie de pagamento complementar. Seguindo com as notícias sobre a Apple, dia desses a Bloomberg falou que o Jimmy Iovine lá do Apple Music estava deixando a empresa em agosto desse ano, mas agora o próprio Jimmy Iovine veio a público para desmentir essa informação. Na verdade, ele deu uma entrevista lá para Variety e disse que não pretende sair da Apple e segue comprometido para ajudar a evoluir o Apple Music ainda mais. Ainda sobre a empresa, ela falou que vai passar a armazenar os dados de iCloud lá dos clientes chineses em servidores locais, né, dentro do país, e vai fazer isso em parceria com um data center chinês a partir de 28 de fevereiro. E por último, sobre a Apple, pintou mais um daqueles problemas de segurança meio assustadores lá no macOS High Sierra. Um pesquisador descobriu que dá para alterar as preferências lá da App Store no macOS High Sierra mesmo que elas sejam protegidas com senha, e isso acontece porque o Mac aceita qualquer coisa que a pessoa digitar lá no campo da senha para poder entrar nos ajustes. Ele esclareceu que isso só acontece quando o usuário ativo é o administrador da máquina, mas explicou que esse é um bug ativo, né, na versão mais recente do macOS High Sierra. Isso obrigou a Apple a vir a público de novo, né, para pedir desculpas por mais esse bug e para prometer que ela vai correr para atualizar o sistema com a correção desse problema. Na verdade, né, o beta mais recente lá do macOS High Sierra já tem essa correção, então agora é só esperar para a Apple liberar isso para todo mundo. Bom, e agora eu vou continuar com essa espécie de especial dos anúncios da CES que eu venho fazendo por aqui, e vou começar falando sobre a Lenovo, que anunciou um headset imersivo independente chamado Mirage Solo. Esse é o primeiro headset independente do mercado que vai rodar o sistema imersivo Daydream do Google, e ele conta com 64 GB de espaço, 8 GB de RAM e um processador Snapdragon 835. Já a tela dele tem 5,5 polegadas com resolução QHD, e a Lenovo não falou quanto que ele vai custar, mas disse que ele vai chegar ao mercado ainda nesse semestre. Seguindo com os anúncios da CES, uma empresa chamada Vuzix apresentou uma espécie de sucessor espiritual lá do Google Glass. O nome desse produto é Vuzix Blade, e ele lembra até aqueles modelos mais esportivos de óculos escuros. A diferença é que as lentes do Blade são normais, né, ou seja, não são escuras, e ele traz lá na lente direita uma tela transparente pequenininha que mostra as informações para o usuário. De acordo com a Vuzix, os óculos Blade devem ser lançados lá pro final desse ano custando coisa de $1.000, e o sistema dele vai ser compatível tanto com iOS quanto com Android. E por último, sobre as novidades da CES, fechando o episódio de hoje, a Intel apresentou um processador quântico chamado Tango Lake. Ela falou que ele usa uma arquitetura de 49 qubits, o que é uma evolução bacana em comparação com o chip de 17 qubits que a Intel mostrou recentemente. Resumindo bastante aqui, o qubit se refere ao poder de processamento de bits quânticos, e resumindo de novo aqui, o processamento quântico faz lá os computadores levarem só uns dias ou umas horas para resolverem as coisas que computadores normais vão levar uns meses ou até alguns anos. Agora, de acordo com a Intel, esse chip de 49 qubits que ela apresentou é só um protótipo, e ela não detalhou muito o roadmap de lançamento e nas especificações técnicas desse processador. É isso isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Caso você queira saber mais sobre as coisas que estão pintando lá na CES, dá uma espiada no canal do Loop Infinito, lá no YouTube. Já pintaram por lá uns vídeos bem legais, como o do estabilizador de vídeo Osmo da DJI, um projeto bem bacana que transforma o Razer Phone num laptop, e até o final dessa semana o canal vai ganhar vários outros vídeos com os produtos que estão sendo anunciados lá na CES. Aliás, acabou a luz ontem na CES, eles colocaram todo mundo pra fora. Se você quiser se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira. Não, hoje é quinta, vamos de novo. Já a tela dele tem uma tela... A tela tem uma tela, entendeu?